Bom dia, boa tarde ou boa noite. Bem-vindo a mais um podcast do Enem Sem Frescuras. E hoje nós vamos falar sobre a crise de 29. O que vocês precisam saber sobre a crise de 29? Ela foi uma grande crise econômica que atingiu os Estados Unidos na década de 20, e atingiu também grande parte do mundo capitalista. E ela também é conhecida como quebra da Bolsa de Valores de Nova York ou Grande Depressão. É importante destacar que ela ocorreu no período chamado Entre Guerras, que é entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. E a Primeira Guerra Mundial foi muito importante porque os Estados Unidos obtiveram muitas vantagens com a Primeira Guerra, saca? Porque eles exportaram grande quantidade de produtos para a Europa e emprestaram muito dinheiro para os países que estavam devastados pela guerra. Então, os Estados Unidos estavam exportando e emprestando dinheiro. Os Estados Unidos estava sendo considerado como o país mais rico e mais poderoso do mundo. Ele realmente era o país mais rico e poderoso do mundo. Mano, aí na década de 20, os Estados Unidos atingiu o seu auge da prosperidade econômica e isso gerou a expressão American Way of Life. O que era? Tipo, os americanos eram inspiração para as outras pessoas, porque muitos queriam imitar o estilo de vida americano. Entendeu? Mas nesse período de 1920 a 1929, quando ocorreu a quebra da Bolsa de Valores, ocorreu uma superprodução, tanto industrial quanto agrícola. E além do fato das pessoas estarem investindo muito em um capital especulativo, que era a Bolsa de Valor, tu não conseguia ver o dinheiro, tu só falava lá que tu tinha dinheiro, mas a bolsa, sabe, é muito volátil e uma hora tu tem, uma hora que tu não tem. Por isso que as pessoas estavam investindo, saca? Porque tu dormia pobre e tu acordava rico nesse período, só pra tu ter noção. Aí, um dos fatores da crise ocorrer foi a recuperação da economia dos países europeus após a guerra. Lembra que eu falei que os Estados Unidos estava sendo taxado como bambambam, porque ele estava exportando e dando dinheiro para os países europeus? Tá, mas os países europeus se recuperaram e eles diminuíram drasticamente as exportações de. A importação de produtos industrializados e agrícolas dos Estados Unidos. Isso, mano, isso gerou a superprodução. Eles não tinham nenhum consumidor tão grande quanto a Europa, os países europeus. E também teve como reflexo a superprodução agrícola, principalmente de trigo, né, que não se encontrava um comprador interno ou externamente que comprasse tanto trigo quanto os europeus. E também é importante falar, muito importante, que com isso também houve a. Mano, é tipo um efeito dominó. A Europa parou de comprar, os Estados Unidos se fudeu, porque ele não tinha mais aquele dinheirinho, aquele capital certo que ele ia ganhar, saca? E como ele tava produzindo muito, achando que ia vender, ele se fudeu. E tudo isso, voltando a falar do dominó, tudo isso leva também que as pessoas começam a diminuir seu poder aquisitivo. E elas não acompanham o crescimento da indústria. Agora a gente já está falando do meio interno dos Estados Unidos. As pessoas não estão acompanhando o crescimento industrial. Então, as indústrias, já que elas não estavam vendendo nem externamente, nem internamente, elas foram forçadas a diminuir sua produção. E assim elas demitiam funcionários. Só lembrando que tudo isso foi inspirado em ideias liberais. E nos Estados Unidos, naquela época, vigorava o mercado livre, ou seja, cada empresário fazia o que ele bem entendia, sem interferência do Estado. Então o Estado não podia ir lá e falar assim: mano, para de produzir, porque vai ter uma superprodução e nossa economia vai desvalorizar. Não, o Estado não tinha esse direito de intervir na produção do. Puta merda. Esqueci, do empresário. Tá bom, como eu já falei que nesse período de 1920 a 1929 as pessoas estavam comprando muitas ações. E os americanos estavam comprando muita ação na bolsa de valores de diversas empresas, beleza. Aí, mano, em uma quinta-feira, conhecida como Quinta-feira Negra, em 24 de outubro de 1929, a bolsa de valores de Nova York, um dos maiores centros capitalistas da época, despencou. Ocasionou a quebra, conhecida como crash da Bolsa de Valores. Mano, fudeu, fudeu, fudeu total. Milhares de bancos, indústrias, empresas rurais foram à falência e, tipo, milhões de norte-americanos perderam o emprego, saca? Por isso que ficou conhecido como Grande Depressão, porque as pessoas, tipo, não tinham nada, não tinham uma expectativa, uma perspectiva de vida, porque elas estavam muito fodidas, não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro. Todo aquele dinheiro era um valor irreal. Tu falava que tu era rico, mas cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? O dinheiro. E como eu falei no começo desse podcast, eu falei que os Estados Unidos era o fodão, que era o país mais rico, mais poderoso. Então, a economia norte-americana era a alavanca do capitalismo mundial. E com essa quebra, as bolsas de Londres, Berlim e Tóquio também quebraram, mano. Todo mundo se fudeu junto. Mano, também teve efeito aqui no Brasil, saca? É, os Estados Unidos era o maior comprador de café brasileiro, né? E a gente importava muito desse produto. Mas com essa crise de 29 lá nos Estados Unidos, a gente se prejudicou, porque os Estados Unidos diminuiu muito a compra desse produto. E com isso, o preço do café brasileiro caiu. Aí o governo brasileiro comprou café e queimou o café. Toneladas. O governo da época queimou toneladas de café. Para assim diminuir a oferta e conseguir manter o preço do principal produto brasileiro da época. Tipo, o Brasil necessitava do café. O café era a base da economia brasileira da época. Aí o governo foi lá, comprou muitas toneladas de café e queimou tudinho. Para ficar ainda manter o preço e não diminuir a oferta. Mas apesar disso acontecer, também teve algo positivo para a economia brasileira. Porque muitos cafeicultores que começaram a sentir a crise, eles começaram a investir em outro setor, no setor industrial. E isso alavancou a indústria brasileira. Então, as pessoas, os cafeicultores que se mantinham de café, de vender café para os Estados Unidos e tal, começaram a investir suas economias no setor industrial. E isso alavancou a indústria brasileira. E, tipo, a gente pode até dizer que a crise de 29 levou o fim da República Velha no Brasil, que foi dominada durante muito tempo pelos cafeicultores. E, tipo, tudo isso teve também como consequência o término da política do café com leite. Isso é só um parênteses aqui, tá? Os efeitos no Brasil decorrentes da crise de 29. Agora, voltando para os Estados Unidos. Tá bom, em 1933, um cara chamado Franklin Roosevelt, não sei se falei certo. Não falei certo, tenho certeza que eu não falei certo. Ele foi eleito presidente dos Estados Unidos. E para controlar essa crise, ele elaborou um plano chamado New Deal. Meu bilíngue é muito bom, eu sei. E então, de acordo com esse plano, o governo norte-americano passou a controlar os preços e a produção das indústrias e das fazendas, coisas que ele não fazia antigamente. E assim, diminuiu a inflação e evitou a formação de estoques. Porque não, pra que estoque? Ninguém tá comprando, ninguém tem dinheiro. Beleza, aí o New Deal, ele também tinha como objetivo criar um programa de obras públicas. Então, o governo criou empresas estatais de construir estradas, praças, escolas, aeroportos, e ele melhorou a infraestrutura interna dos Estados Unidos. E com isso, as fábricas voltaram a produzir e vender suas mercadorias. Logo, o desemprego diminuiu. E esse plano, ele também criou leis que protegiam os trabalhadores e desempregados. Então, automaticamente, tipo, o cara ficou desempregado, ele não vai mais poder comprar e automaticamente a empresa vai falir. Não, gente, o Estado ele começava a dar apoio aos desempregados até eles se estruturarem novamente. E esse plano foi tão bem sucedido que no início da década de 40, a economia norte-americana já estava funcionando normalmente, saca? O quê? 11 anos? Praticamente 11 anos A crise, uma das maiores crises do capitalismo, se não a maior, se estabilizou em 11 anos. Mano, o Brasil, cara, a gente tá, sei lá quantos anos. Gente, foi praticamente isso a crise de 29. Não, não tem mais tanta coisa para enrolar mais do que eu já enrolei.